hora da notícia, da informação. Começa agora. Brasil Notícias. Brasil Notícias. Apresentação Nildo Freitas. Brasil Notícias.
8:04. Bom dia. Hoje, terça-feira, 5 de setembro de 2017. O programa Brasil Notícias está no ar e esses são alguns dos destaques da edição de hoje. Prefeito Eze Guzmão fala ao vivo já já no Brasil Notícias. Petrobras anuncia novo aumento no preço da gasolina.
A Petrobras comunicou durante a segunda-feira novos aumentos de 0,1% para o preço do diesel e de 3,3% para o da gasolina.
Na hora do ouvinte. A participação através do telefone 3422-1077 e também pelo nosso WhatsApp 98874-9019. O povo vai falar já já na hora do ouvinte. E tem mais, o plantão policial. Rondesp captura trio e apreende 3 veículos em Vitória da Conquista. Tô esperando a sua participação aqui no programa de hoje. Eu quero já trazer aqui as manchetes também dos principais jornais do país. O Jornal à Tarde destaca: Janô investigará os indícios de omissão em delação da JBS. Correio da Bahia, elas estão desprotegidas. Tribuna da Bahia, Procuradoria-Geral pode cancelar delação da JBS. Estadão: Janô vê crimes gravíssimos da JF, ameaça cancelar acordo de delação. Folha de São Paulo: Janô manda rever delação da JBS e ameaça anular acordo. O Globo: conteúdo gravíssimo é o destaque de hoje na primeira página do Jornal Globo do Rio de Janeiro. Brasil FM. E agora vamos à cotação do dólar para hoje. A cotação do dólar é o seguinte: operou em leve queda ontem, dia de feriado nos Estados Unidos, e em meio ao novo sinal de risco geopolítico da Coreia do Norte. Desta vez, um teste com bomba nuclear que levou a uma corrida dos investidores para desfazer apostas. A moeda norte-americana recuou 0,31% frente ao real e foi vendida a R$ 3,13. Bom, dando sequência ao Brasil Notícias, nesta manhã de terça-feira, bom dia para você que ligou o seu rádio agora. Estou com ele hoje aqui, mais uma vez, o prefeito de Vitória da Conquista, Erzin Guzmão. Nós vamos bater um papo agora sobre Vitória da Conquista. Você, ouvinte do programa, pode até participar também. De repente você tem uma pergunta para fazer para o prefeito. E ele está aqui hoje para nos falar a respeito de várias ações do seu governo em prol aí de Vitória da Conquista. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Nildo Freitas, bom dia, ouvintes da Rádio Brasília FM. É com grande prazer que eu estou aqui nesta casa. Ontem, inclusive, solicitei essa entrevista junto à nossa direção, junto ao Walter Lei, que acionou Nildo, e depois eu recebi imediatamente o retorno que eu poderia estar aqui hoje pela manhã. E estou aqui exatamente para a minha preocupação. O que me trouxe aqui, Nildo, é em relação a 2 acontecimentos com repercussão em Salvador. Eu não ia procurar a imprensa, até que ontem, o maestro Ricardo Castro, um dos maiores pianistas do planeta, do mundo. Mora, inclusive, me parece que mora na Áustria. Ele mora na Europa. Aliás, ele fica em vários países da Europa. E ele me ligou ontem. Veja, ele me ligou ontem porque ele me conhece. Ele me ligou porque ele conversou comigo, manifestando a preocupação, já repercutiu em Salvador. Ele está em Salvador, vai ficar poucos dias que ele mora na Europa. Eu devo me encontrar com ele na próxima semana em Salvador. Ele me ligou preocupado, me perguntando: Wesley, o que está acontecendo? Eu soube que você está desmontando o Conquista Criança. Eu estou aqui no seu programa exatamente, Nildo, para dizer o seguinte. Eu tranquilizei ontem, e ele acredita em mim, e ele acreditou. E tem, porque é o seguinte, a notícia, quando ela não tem fundamentação, quando ela não tem, ela é desprovida de verdade, não se sustenta. Tem, inclusive, um pensador, eu também sou jornalista, é o Guilherme Rotz Tchum. Ele diz que a imprensa sensacionalista nasce corrupta. A imprensa sensacionalista nasce corrupta. E aí, ontem, eu tranquilizei Ricardo Castro. Qual é a escola que não tem briga de criança? Eu quero perguntar a diretores, professores, qual é a escola que você não... Volta e meia não tem um desentendimento num pátio da escola. Crianças, você sabe que você precisa de um monitoramento constante. Constante. E ali são crianças que carecem, que merecem uma atenção especial. Hoje, às 10 horas, nós estaremos recebendo, lá no gabinete, na Prefeitura Municipal, o promotor da Vara da Infância e da Adolescência, doutor Marcos Coelho, porque nós queremos mostrar alguns aspectos para ele do nosso projeto de restauração do Conquista Criança. Nildo Freitas, eu como prefeito, a vice-prefeita Irma Lemos, secretária do Desenvolvimento Social, Marcelo Melo, secretário de Educação, Marcos Ferreira, do Gabinete Civil, nós estamos despachando lá do Conquista Criança. Nós estamos indo lá, Nildo. E você sabe que a coisa pública, tudo é muito lento, depende das licitações. Nós estamos agora elaborando um projeto para uma transformação daquele espaço do Conquista Criança, onde nós vamos tirar aquela cerca de espinho de quiabento. Vamos botar uma cerca leve, vazada. Vamos construir salas. Inclusive uma que o pianista, que o professor maestro Ricardo Castro pediu, que é uma sala para que o Neugibá, aquela orquestra e coral daquelas crianças, possa utilizar. Então nós estamos tendo um cuidado especial. A equipe nossa do desenvolvimento social e de educação estiveram em Salvador acompanhando, vendo o funcionamento do Escolab, uma escola laboratório, um tempo integral, para que a gente possa trazer para o Conquista Criança. Quem está tomando conta do Conquista Criança, indo lá, reunindo também, é minha esposa, professora aposentada, Lucy. Então, Nildo, nós temos um carinho todo especial com o Conquista Criança. Ocorre o seguinte, está tendo os problemas? Tem os problemas. Quais são os problemas? Você chega lá, crianças estão perambulando pelo pátio, sem os monitores, porque os monitores, o prefeito Guilherme encerrou o contrato, não que ele quis para retaliar, aí não. Todos aqueles que venceram o contrato com 48 meses, a própria lei exige a troca. Então, vencido o contrato, nós estamos sem muitos monitores. O que que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma inversão, envolvendo a Secretaria de Educação, porque é a secretaria que tem mais recursos, para que esses recursos sejam aplicados também nesse aprendizado, envolvendo a escola que funciona lá, para que nós tenhamos os recursos necessários, monitores, já estamos liberando monitores, merendeiras, em uma parceria com a Secretaria de Educação. Portanto, o projeto é um projeto fantástico. E por que que nós iremos hoje conversar com o Ministério Público? E a necessidade, Nildo, de um processo administrativo. Um processo administrativo para apurar uma briga de crianças? Precisa? Precisa. Devido à utilização maldosa desta matéria. Os vigilantes que são obrigados a estarem ali permanentemente não se envolveram na briga. Ocorreu ali a omissão.
No sentido de não apartar.
De não apartar. E foi um adulto que filmou, e quem entende, inclusive, da legislação, filmou, talvez um profissional, mesmo no celular, distorceu a imagem para que um blog sensacionalista pudesse utilizar de maneira irresponsável, provocando, inclusive, um desgaste desnecessário. Mas Conquista saberá rapidamente da verdade.
O senhor acredita, então, que essa matéria vinculada, esse episódio, ele teve realmente o objetivo de desgastar o governo?
Tem um propósito. O mesmo jornalista, enviou matérias para Salvador, para a imprensa de Salvador, sobre a EMURC, sobre aquela subvenção, distorcendo, de uma irresponsabilidade a toda prova. Nós recebemos a EMURC com mães de débito, inadimplente, desacreditada, 28 parcelamentos não honrados. Nós estamos restaurando com as bênçãos de Deus aquela empresa. Já pagamos, Nildo Freitas, o salário de agosto dentro do mês. Hoje nós estamos negociando com a EMAN, que a EMURC não tem mais crédito para comprar um quilo de asfalto. Hoje nós estamos recebendo a EMAN, que fornece o asfalto. Vamos pagar e vamos restaurar a credibilidade da empresa. Essa empresa que a Câmara de Vereadores, e aqui um agradecimento para a oposição em situação, obtivemos 17 votos de 21. Poderiam ter sido 18 votos se Lúcia Rocha não estivesse em viagem ao exterior para visitar a família. E resultado, conseguimos 17 votos, aprovamos aquela subvenção importantíssima para a empresa, que está sendo restaurada, e um jornalista de Vitória da Conquista, encomendado, que tem a única intenção de tentar prejudicar, mas não vai conseguir, porque Deus proverá. Em função dessas nossas ações corretas, Nildo, nós, e aí interessa a Vitória da Conquista, nós retomamos, minha querida Vitória da Conquista, nós retomamos todas as obras paralisadas, creches, quadras poliesportivas, a perimetral que estava paralisada, porque a EMURC não conseguia tocar, porque o dinheiro caía na conta e o banco estava retendo, bloqueando os recursos. Nós já temos, inclusive, o Prado Santana pela EMURC. O prefeito de Brumado está vindo aqui para conhecer a nova realidade da empresa. Está querendo serviços de asfaltamento lá. Condeúba já repercute na Bahia que nós estamos restaurando a empresa. E nós descobrimos o que a prefeitura, a gestão passada, tinha esquecido e abandonado. A EMURC não é só passivo. A EMURC não é só dívida. A EMURC tem ativo que foi abandonado pela prefeitura e muitos patrimônios tomados e que nós estamos restaurando, devolvendo para a empresa, para que ela possa caminhar, para que ela possa avançar. Retomamos a perimetral. Vamos iniciar as obras da construção da Bartolomeu de Gusmão. Não começou ainda porque nós não vamos colocar o asfalto película, o asfalto sonrisal. Não vamos colocar o asfalto que uma chuva carrega. Mas aí depende de quê? Da licitação para que a gente possa implementar ali num trecho, um ponto crítico da Bartolomeu, logo depois da Comercial Ramos. Drenagem, para que possa receber uma camada de asfalto, uma camada definitiva.
E resolver o problema dos alagamentos.
E resolver o problema que nós temos ali com a grande drenagem. Portanto, nós estamos aqui exatamente porque isso repercutiu em Salvador. O problema do Conquista Criança, que nós estamos tratando com tanto carinho, com tanto amor, com tanta responsabilidade, despachando lá. Nós estamos despachando constantemente no Conquista Criança, indo lá para influenciar as cercanias, para mudar o comportamento, mostrar à cidade que nós temos uma atenção especial. E olha, ao contrário de governos que chegam e abandonam as obras do antecessor, muito pelo contrário. Nós estamos retomando todas essas obras, inclusive a obra que estava lá esquecida, sem a rota de fuga, que é exatamente o planetário. Milhões de reais investidos em uma grande obra, e que nós estamos restaurando ele, que vai receber o nome do professor Everardo Pupo de Castro. Agora, às vezes eu tenho a impressão e confundo que o prefeito com o comentarista, com o radialista. E aí eu vou comentando, falando, etc., vou me empolgando. Eu quero deixar Nildo Freitas perguntar. Eu gosto do estilo. Pergunta que eu respondo.
Muito bem. Aproveitando que o senhor falou aí de obras que estão sendo, está dando continuidade aí à prefeitura, eu quero lembrar a respeito daquela quadra que tem ali na divisa do Miro, do Senhorinha, com a Vila Serrana. Nós recebemos aqui, prefeito, diversas reclamações, principalmente com relação ao abandono daquela obra e a presença de pessoas, de usuários de drogas, né, que tem realmente trazido uma certa preocupação para quem mora ao redor daquele equipamento. O senhor tem alguma coisa a dizer a respeito de quando aquela quadra será realmente definitivamente entregue à população?
Olha só, nós anotamos aqui, Nildo, porque Miro Cairo, Henriqueta Prates e Recanto das Águas são bairros esquecidos e que vão receber um tratamento especial do nosso governo. O Henriqueta Prates será 100% asfaltado. Já tem um esgotamento lá, sanitário, que eu pedi à Embasa, ao presidente da Embasa, e fui atendido. Vamos, e solicitamos também, e Kelly me dizia da Embasa, que o nosso pedido já chegou em Salvador para o esgotamento sanitário no Recanto das Águas e reparar aquela situação gravíssima de José Gonçalves. Nós, estou lhe dizendo, Nildo, o nosso governo vai chegar com muita força nesses bairros periféricos esquecidos e vamos saber qual é essa situação dessa obra, porque Marcelo Melo está levantando todos os que integram a educação, quadras poliesportivas, também escolas, creches, e não vai ficar uma sem a conclusão. E lá, inclusive, no Henriqueta Prates, eu vi que uma escola estava funcionando na igreja, somente as paredes foram edificadas e as obras paralisadas, e nós retomamos, portanto, essa obra.
Muito bem, 8:20, vamos rapidamente para o intervalo, já a gente volta dando sequência à entrevista com o prefeito Wesley Guzmão.
Contagem regressiva, 3, 2, 1.
Tinta automotiva que você precisa. Os equipamentos e máquinas para serralheiros, pintores e chapistas. E o preço que cabe em qualquer orçamento, só mesmo na Tim Soldas. Tim Soldas, distribuidora das tintas automotivas Lazuril. Fone 3424-2627. 3424-2627. Tim Soldas, a tinta nobre do seu carro. Avenida da Integração 2354, em frente à Hyundai.
Mil móveis tem muito mais opções. Móveis de qualidade, preço e mais condições. Mil móveis tem muito mais pra você. O melhor atendimento, venha conhecer. Variedade em eletrodomésticos, Mil móveis.
Avenida Regis Pacheco Centro, telefone 3421-4048.
Seja com dinheiro ou seja com cartão, ligue Disque Táxi que não te deixa na mão. Não fique aí parado, não espere pra depois. 3424-5252. Agora todos vão andar de táxi por toda parte da cidade, que bom. A Disque Táxi sempre inovando, sempre primeiro, não chegar depois. 3424-5252. 3424-5252. Disque Táxi.
Fique ligado, o preço da tarifa de estacionamento rotativo mudou. Uma hora de locação ficará R$1,75 para carro e 53 centavos para moto. E não se esqueça, pagando pelo aplicativo, o usuário tem a devolução dos créditos que não forem utilizados. O tempo máximo de locação por vaga é de 2 horas. Mais informações pelo site www.estacionamentodigital.com.br ou pelo telefone 77-3421-7739. Uma campanha da Área Azul Digital.
Você está ouvindo o Brasil Notícias.
Agora 8:23 no Brasil.
Brasil Notícias, WhatsApp 988-74-9019.
Olha, a gente continua entrevistando o prefeito Wesley Guzmão aqui no Brasil Notícias. A gente quer agradecer, inclusive, a participação dos ouvintes. São muitas perguntas. E olha, aquela pergunta que não for feita, tenha certeza que vai estar na mão do prefeito, viu? Ele vai levar, vai sentar com as secretarias, vai sentar com a assessoria e vai tentar resolver a sua situação, tá bom? Eu tenho aqui outras perguntas para fazer para o prefeito. Nos últimos dias, a imprensa local noticiou aí algumas mudanças no governo Ezen Gusmão. Inclusive, o coronel Esmeraldino, que agora também responde pela mobilidade, Paulo César, que agora está na agricultura, e a saída do ex-vereador de agricultura, que estava na agricultura, Arlindo Rebouças. Algumas pessoas chegam a comentar que era como se o governo Ezen Gusmão ainda não engrenou, estaria fazendo essas mudanças para realmente começar a acelerar. O que o senhor falaria a respeito disso, prefeito?
O governo engrenou. Se me perguntarem, em todas as secretarias, em todas as direções, zona rural, saúde, educação, administração, secretaria da fazenda, meio ambiente, o que perguntar, nós temos o que falar. E que está surpreendendo a cidade, sabe por quê? Porque Deus é essa terra. Mudar um governo, isso é uma coisa tão natural. O comandante coronel Esmeraldino assumiu a Secretaria da Mobilidade Urbana porque nós entendemos que é uma exigência hoje do Ministério das Cidades, e pelo tamanho de conquista, 350 mil habitantes, uma cidade que não tinha e vai ter um plano municipal de mobilidade urbana. Vai ter um secretário arrojado, sério, corajoso, determinado, diligente, também resolutivo. Você solicita Esmeraldino uma coisa hoje, ele faz ontem. É impressionante. Aliás, ele não faz ontem, porque ontem já passou. Mas faz hoje ou faz logo no dia seguinte. Então nós colocamos o coronel Esmeraldino, que está me representando ele, é uma solução, mas ao mesmo tempo é um problema, porque eu tiro o Esmeraldino para a mobilidade urbana, e quem é que eu vou colocar na Secretaria de Serviços Públicos? Eu pensei até que eu tenho alguns nomes que eu ia anunciar ontem, mas devo anunciar rapidamente.
Então a Secretaria de Serviços Públicos terá um titular, exclusivo.
Está, portanto, Esmeraldino respondendo, porque ele está com uma equipe tão entrosada que eu confio que não vai perder o ritmo até que chegue o titular. O problema do Paulo César, o PSDB vem solicitando, apresentou alguns nomes. Aí é uma questão interna do PSDB que eu não quero me envolver. Quero informar que Arlindo estava sendo um secretário eficiente, Paulo César, inclusive, dando uma grande contribuição a ele, que está lá desde os primeiros dias de governo. Paulo César é um técnico extraordinário, veterinário, que vem do Ministério da Agricultura, mais de 40 anos servindo o Ministério da Agricultura, sério, correto, e é também uma indicação do PSDB. E o PSDB, com a saída do Arlindo, ganhou mais espaço no governo. Isso é uma questão interna. Agora, todos os nomes que são apresentados, eles são apreciados. Então, nós resolvemos o problema da secretaria colocando Paulo César, e o Paulo César é um grande nome, é um grande quadro. Creio, acredito, e ele tem duas missões especiais, sem contar a luta de constante em defesa do campo, na agricultura, no desenvolvimento rural e principalmente no abastecimento de água. É isso, é exatamente a renovação do Paulo Cafeiro. O Banco Central baixou uma resolução, a prefeitura já está atuando junto ao BNB do Ceará, já falei com Fortaleza, para que Conquista possa rapidamente iniciar a restauração dos nossos cafezais, iniciar o plantio de 70 mil hectares de eucalipto mesclado com capim e mandioca. Vai ser a redenção desta cidade. 70 mil hectares para Conquista atrair uma fábrica de MDF para fortalecer a indústria moveleira. E aí, eu diria, já envolvemos a cooperativa com Jaime Miltinho, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, já falamos com o professor Paulo Roberto e também com o professor Claudionor Dutra, porque lá tem um curso de engenharia florestal e agronomia. Envolvemos a universidade, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, para implantarmos, portanto, esta nova filosofia do plantio de eucalipto e uma injeção aqui em Conquista, de R$1 bilhão. Vai impactar, Nildo, algo de 3, 4, 5 vezes mais do que o café na década de 70.
Agora, a questão da Secretaria de Comunicação, prefeito, ainda, o senhor inclusive falou recentemente que é uma secretaria que ainda não deslanchou, né? O que, que está faltando a saída do André Ferraro, se o senhor já tem um nome? Inclusive eu vi recentemente, até no blog da Resenha Geral, recentemente não, hoje, uma matéria dizendo que Maria Marques apoia o governo Eze Guzmão, mas ela não quis assumir a pasta. Como é que está essa situação?
Ela ontem estava, inclusive, na posse dos secretários. Lu Macário, que veio na TV UESB, eu fui colega dela na TV UESB. É, inclusive, tem uma capacidade de trabalho enorme. Ela está interinamente, ela assumiu interinamente a pasta. Uhum. A professora Maria Marques, que é doutora em comunicação social. Ela é doutora. Maria Marques é um nome extraordinário. Ela veio lá do estado do Rio de Janeiro, ela é lá de Niterói, e prestou assessoria a Moreira Franco, ao Ministério da Saúde, à TV Globo em Salvador, trabalhou inclusive na gestão de um dos grandes prefeitos do Brasil, Antônio Ibaçaí, veio para a conquista, foi inclusive assessora de comunicação, secretária de comunicação do primeiro governo Guilherme, que foi um grande governo, os primeiros 4 anos, ele e Clóvis Assis, foi sem dúvida a grande marca do governo, dos 20 anos do PT, pelo menos salvaram 4. 16 você pode desistir, pode separar. Separar é o joio do trigo. 4 anos foi, sem dúvida, uma grande gestão. Mas a professora Maria Marques declinou. Ela disse que tem um DE, uma dedicação exclusiva na UESB. Disse também que ela está num tratamento de saúde, mas vai estar perto do governo. E Lu Macário assumiu interinamente.
Muito bem. O senhor já falou a respeito aí de várias situações da prefeitura envolvendo aí a melhoria na cidade. Aqui tem um ouvinte falando: cata bagulho, de volta, por favor. Olha aí, está sentindo a necessidade do cata bagulho. Com relação à saúde, prefeito Eze Guzmão, nós temos aqui diariamente estamos recebendo muitas queixas. E a gente sabe que saúde é algo essencial para a vida de qualquer pessoa. E nós temos, inclusive, reclamações, e aqui tem uma do Juliano Rocha, que ele está mandando aqui agora, inclusive já reforça essa nossa pergunta. Ele está dizendo: pergunte ao prefeito sobre as cadeiras do dentista de vários postos de saúde que estão quebradas, e em especial da Morada dos Pássaros. Já tem uns 4 meses. Parece que tem também uma nas Pedrinhas, está quebrada. Não sei se da UB6, parece que tem um problema lá também, se já foi resolvido. Com relação à saúde, prefeito, o que está sendo feito realmente para a saúde dar uma alavancada e a população? A gente sabe que as reclamações vão existir sempre. Ninguém é perfeito e não vai conseguir resolver o problema na sua totalidade. Mas o que está sendo feito para que essas questões sejam resolvidas e a população realmente tenha um serviço de qualidade?
O seu programa está literalmente em sintonia com a verdade. Você que tem recebido tantas reclamações, me parece que hoje é a maior reclamação em direção à saúde. Uhum. Nós temos esse monitoramento lá junto à ouvidoria. As maiores reclamações em relação à Secretaria de Saúde. E todas essas reclamações da ouvidoria. E também nós ouvimos o seu programa, nós estamos encaminhando para a nossa secretária Séries, que eu conheci perto de tomar posse. Não foi indicação política, é uma técnica. Ela é da SESEB, é do governo do estado. Ela é auditora, é o perfil dela. Ela está disputando, procurando saber cada real, cada centavo, como é aplicado. E nós recebemos, Nildo, uma situação gravíssima, muito grave. Vitória da Conquista, o governo passado vendia a impressão, e eles são bons em propaganda, que Conquista era referência em tudo, e não era. Mas eu vou lhe mostrar que nós, em que pese tantas reclamações, reconhecendo que não está bom e que precisa melhorar, eu vou só lhe dar um detalhe. Uhum. Hoje quem segura saúde no Brasil é a atenção básica. Eu estive em Feira de Santana no governo Zé Ronaldo. A cobertura da atenção básica em Feira de Santana é 74%. O que é que significa uma cobertura dessa? A medicina preventiva. Você não precisa recorrer aos superlotar os hospitais. O que faz a atenção básica? Acompanhamento de hipertensos. Hipertensão, quem é hipertenso, é uma bomba que você carrega sem saber. A atenção básica com o programa de saúde da família, e que nós temos uma atenção básica, se Feira tem 74% de cobertura, nós recebemos Conquista com menos de 40% de cobertura. Isso é grave. E se você não restaura isso com tanta rapidez? E aí o que que acontece? Pressão, diabetes. Atenção básica acompanha os diabéticos. Ontem, quando eu estava na posse, eu citei dois exemplos sobre diabetes. Está aqui Alcimi Barros. Não sabia. Dizia que ele era um super-homem, que não precisava de médico, que ele não sentia nada. Foi fazer a glicemia 270 em jejum. 270 em jejum. Não sabia. Então, a saúde preventiva, atenção básica, faz isso, procura as pessoas. E teve também um depoimento, sabe de quem? Lá na hora, do vereador Jorge Bezerra. Ele disse que na prefeitura móvel, ele foi lá fazer o teste de glicemia, descobriu que era também diabético. Para você ver como é importante. E nós recebemos com menos de 40% de atenção básica. Agora, Nildo, muitas reclamações. E o que foi feito, Erzel? Qual é? Prefeito, o que que você já fez? Não me chame de prefeito, não me chame de colega, meu colega radialista. O que que nós fizemos na saúde? Eu vou lhe falar. O NACOM, bênçãos de Deus. Com investimento de mais de 2 milhões mês. Pegamos o SAMU, a UNACOM, e foi inaugurada pelo SUS. Lá você não sabe quem é que está trabalhando, tratando pelo câncer, quem é SUS, quem é plano de saúde ou quem está pagando para tratar. Hoje ninguém aguenta pagar. Ou é plano de saúde, é SUS. E você não sabe quem é quem. Não tem distinção. São vidas. Lá são cirurgias oncológicas de cabeça e pescoço que não tinha pelo SUS. Próstata. O cidadão sai daqui para fazer uma cirurgia de próstata em Salvador pelo SUS, que não tinha em Conquista. Hoje já tem. Radioterapia, quimioterapia. Tudo novo. Isso é um espetáculo. Inclusive o credenciamento dos leitos hospitalares, inclusive UTI. Foi uma vitória, foi uma bênção de Deus, já está funcionando. O que é que nós conseguimos mais? Os Almatos, Nildo, em janeiro, mais de 40 pontos de goteira. Chovia no berçário, chovia no centro cirúrgico. Terra arrasada, um hospital quebrado, feio, tudo sujo. Vai lá agora. Visite agora. Eu me emocionei ao chegar lá e parabenizei a equipe. Uma equipe extraordinária e continua avançando. Eu convido você, Nildo, conheça o novo Isaú. Os sanitários, parece sanitário de shopping, belos, bonitos. O povo merece. As pessoas humildes merecem. E por isso que nós estamos fazendo e procurando fazer o melhor para a Conquista. Falei do SAMU, falei também do UNACOM do SAMU e falei do Isaú. Aqui, Nildo, aqui ao lado da Rádio Brasília FM, funcionava a sorte. Serviço de ortopedia e traumatologia de Dr. René Robles. Um equipamento espetacular, tem até piscina para recuperação de fisioterapia. Nós fizemos uma parceria, inclusive auditórios. Um auditório com poltronas alcochoadas, ar-condicionado, climatizado, data show, telões. E a outra parte zero que não foi inaugurada, que fica lá para o outro lado da rua do fórum, do Arobá. A rua Rotary Club?
Isso.
A rua Rotary Club. Aquela parte não foi ainda inaugurada. Tem garagem, acessibilidade, elevadores e a Secretaria de Saúde vem funcionar aqui em um prédio, porque estava ali no antigo hotel na Coronel Gugé, 4 andares, aonde você não tem elevador, não tem acessibilidade. Então você vê, Nildo, que nós estamos avançando. Já vamos implantar uma equipe de saúde da família em um posto que atende 7 mil pessoas em Obim. Sei do sofrimento da nossa gente nos bairros periféricos, os postos funcionando muito mal. Uma atenção básica que não alcança 40%, mas a secretária Séries, os nossos técnicos, estão envolvidos para que a gente possa transformar. Sei que não está bom, mas com certeza cada dia nós estamos pensando.
8:38, olha, tem aqui uma pergunta para o prefeito. Nildo, pergunte ao prefeito se ele está sabendo que aqui no bairro Pedrinhas estamos com mais de 3... Botou aqui um número aqui, de desmatamento da área verde, próximo ao Cristo. Pergunta o que pode ser feito com relação a isso.
Com apoio de Jorge Sola e o PT. e outros que ficam em Brasília e Salvador instigando, estimulando a população a destruir o pouquinho de verde que nós temos. Mas aí, Nildo, veja bem, nós queremos avisar essas pessoas. Eu soube que tem um cidadão chamado Bigode, lá no Nova Cidade, vou denunciar ele hoje ao Ministério Público, vendendo até por R$3.000. O nome dele é Bigode, vendendo o que não é dele. E as pessoas comprando, não compre. Primeiro, já tem um acordo firmado, uma exigência, não da prefeitura, uma determinação, a decisão da Justiça e do Ministério Público, que a Coelba e a Embasa estão impedidas de ligar água e energia nesses locais. E já temos, inclusive, a autorização para que a prefeitura possa desocupar esta área, como nós fizemos, como nós estávamos fazendo. Mas só que ocuparam estrategicamente vidas, e você não pode aproximar um trator onde tem uma vida. Nós estamos, já pedimos a reintegração de posse, já foi concedida. Estamos solicitando à polícia para que ela cumpra a sua obrigação institucional, e nós queremos crer que a Polícia Militar vai nos dar este apoio. Caso a Polícia Militar não dê o apoio, nós estaremos indo esta semana à Justiça Federal pedir apoio da Polícia Federal para que tenhamos a serra, o que resta da Serra do Piripiri, seja preservada. Estão destruindo, inclusive, nascentes e rios, de maneira irresponsável. E nós iremos avançar no sentido de impedir. E quero fazer um apelo: não compre! Não compre, porque você vai perder o seu dinheiro. Porque a justiça já determinou o impedimento da Coelba de ligar a energia e da Embasa de fornecer água.
Olha, o Nilson de Cercadinho, falando de água, está aqui reclamando que Cercadinho há 9 meses passando por dificuldade de água. Ele está dizendo: Nildo, somos abastecidos por poços artesianos, um secou e a Serbe abriu 2 e aí não resolveu o problema. O que que a prefeitura pode fazer, prefeito, para ajudar o povo de Cercadinho?
O Arlindo iniciou um grande trabalho lá. E já está, inclusive, já estava, inclusive, anunciando que iria acionar esse sistema de água. Agora, com o novo secretário Paulo César, eu tenho certeza que providências serão tomadas. E é inaceitável aquela localidade não ter água. Nildo, é banhada pelo Rio Pardo. Pelo amor de Deus, o Rio Pardo está lá, está ali perto. Você pode pegar uma adutora, colocar um reservatório, um grande reservatório, e não vai faltar nunca água para Cercadinho. A falta de água em Cercadinho, eu diria que é descaso. Agora, nós já estamos trabalhando, Nildo. Não estamos parados. Nós estamos conversando com a comunidade. Lá tem uma liderança, o Miro, e ele sabe que nós estamos falando a verdade.
Olha, para falar em água, tem aqui, faltou a da Tabua, sem bomba, sem cano, sem carro-pipa. Então, tá zerado de água lá na Lagoa da Tabua. O prefeito está ouvindo essas reclamações aqui, está sendo anotado tudo para que no tempo certo seja resolvido o problema.
O Exército Brasileiro mantinha aqui em Conquista 38 caminhões, pipas, da Operação Pipa do Exército, que é inclusive do Ministério da Integração Nacional. Reduziram para 17 caminhões apenas. Veja você, que redução drástica. Mas a prefeitura está licitando, contratando pipas para que a gente possa resolver o problema. E Paulo César ontem estava solicitando, ele terá, o novo secretário, mais tratores, mais máquinas para a limpeza de aguadas e açudes. É uma luta constante, e que nossa equipe, ela está com as mangas arregaçadas, trabalhando nessa direção.
Inclusive, só reforçando o que o prefeito está falando, a Operação Pipa vai ter mais 12 postos de abastecimento no interior do município, ou seja, 12 povoados do município que vão passar a receber água potável por meio da Operação Carro Pipa.
Que é comandada pelo Exército, mas hoje nós colocamos de maneira deliberada, eu coloquei um homem do Exército Brasileiro para evitar politicagem. É inaceitável dar água em troca de votos. Isso é crime. E outra coisa, nosso governo, a nossa gestão, ontem Paulo César me disse que uma grande liderança do PT, me passou o nome. Eu, inclusive, já estive na casa dele. Me passou o nome agora. Bidô. Ele falou, né, ele virou para Paulo César e disse assim, eu sou adversário do prefeito, eu sei que agora a gente não vai ter mais como solicitar Paulo César de maneira nenhuma. Aí eu lembro Jadiel, que foi o maior educador político que eu conheci em Conquista. Um dos maiores que eu conheci no país. Ele dizia, nem todos poderiam ter votado em mim. Hoje eu não sou prefeito de MDB, sou prefeito da população de Vitória da Conquista. Então, as nossas ações, elas visam estender benefícios sem identificar em quem o cidadão votou. O dinheiro não é nosso, não é do nosso partido, pertence a todos nós. E nós queremos governar com paz, com diálogo, sem perseguição. E quando eu soube que alguém estranhou que nós vamos promover petistas, sim, qual é o problema? O voto é dele, não é meu? Se eu falo que é tão bom o exemplo do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Previdência, Nildo, da Receita Federal, o cidadão era contínuo, virou caixa, virou gerente, foi superintendente. Na prefeitura não pode? Agora, claro que aquele que está com a postura ainda de adversário, e nós já estamos detectando e já enxergamos alguns que estão tentando sabotar, esses nós estamos não perseguindo, tira dali, faz o que a polícia militar chama,
o remanejamento,
de,
né?
Chama de barata voou, tira daqui, bota ali, etc, etc, mas nós estamos convivendo bem com todos, graças a Deus, e portanto nosso governo será um governo do diálogo constante, da paz e das bênçãos de Deus.
Olha, 8h45 na Rádio Brasil, a gente está quase encerrando aqui a entrevista. Aliás, eu quero agradecer aqui os ouvintes, porque eu não estou nem conseguindo fazer uma pergunta.
Eu queria ainda uns 15 minutos.
Olha, eu queria mais uma. Bom dia, Nildo Freitas. Queria saber do prefeito sobre o aumento salarial que até agora não teve com relação ao servidor.
Olha só. Essa foi um motivo, inclusive, até de uma greve. A Câmara, eu soube que a Câmara aprovou, nós aprovamos 2% em março, mais 3% agora, ficou dependendo da Câmara de Vereadores e, portanto, eu tenho acompanhado e já está em fase de conclusão.
Uhum. Então tá, tem outra pergunta aqui, a Sandra Roberto, fala logo da Cal aqui, Cal, tá falando aqui que Deus abençoe cada dia mais o prefeito Eze Guzmão, parabéns pelo trabalho. Temos também aqui a Sandra Roberta, cadê o asfalto da Avenida do Caíque? Eu ia até já perguntar aqui o prefeito sobre isso, porque nós tivemos aqui alguns pontos que foram considerados críticos naquele período da buraqueira, né? Bartolomeu de Guzmão, outras avenidas aqui, mas também uma que chamava atenção, aquela rua ali, aquela avenida em frente ao Caíque. E a prefeitura sempre dizendo, assim que parar a chuva nós vamos começar, porque ali não é só, como o senhor falou da Bartolomeu, jogar uma camadinha de asfalto. Tem que ser feito um trabalho de drenagem, como está sendo feito. Agora o pessoal está chamando a atenção por conta de que me parece que a obra não avançou ainda. O senhor teria alguma informação a falar para quem trafega por aquela via em frente ao Caíque?
Eu não sou engenheiro, não sou. Mas ali eu diria a você o seguinte, nós estamos cuidando da drenagem, porque se você colocar o asfalto, e nós não iremos colocar asfalto, no nosso governo não vai ter asfalto sorrisal. Nem asfalto chiclete, com sol, quando bate ele fica mole. Você já viu que tem até quebra-mola que derrete com peso das carretas, etc. Então, ali nós estamos trabalhando com a drenagem. Agora, não sou engenheiro, mas me parece, aos meus olhos, que sou leigo ali, me parece que faltou planejamento. Ora, era melhor ter tratado a drenagem para depois começar, porque tá um lamaçal ali. E, portanto, eu tô comentando isso agora, Nildo. Eu nem falei com a EMURC, não falei com os técnicos da EMURC, nem com os nossos técnicos engenheiros, mas faltou planejamento. Não era para estar daquele jeito. Alguma coisa, teve um erro ali. Fizesse primeiro a drenagem, como vão fazer da Bartolomeu de Guzmão, são 2.800.000 que nós temos ali de recursos. Por que que não começou a obra? Porque tem que fazer a licitação, tem que fazer a drenagem depois da Comercial Ramos, para depois receber a camada definitiva de asfalto, para evitar inundações e que o asfalto venha a sofrer infiltrações e fica cheio de buracos. Ora, se lá na Bartolomeu de Gusmão não começou a obra por falta de drenagem, por que que não fizeram primeiro a drenagem para depois receber aquele trabalho de terraplenagem para receber o asfalto? Erro de planejamento. Foi um cálculo, me parece que é equivocado.
Muito bem. Deixa eu ir para um rápido intervalo. Na sequência, eu volto finalizando a entrevista com o prefeito Ezen Gusmão e nós vamos falar sobre transporte e também sobre Uber. Já, já. 8h49.
Atenção, pintores e construtores. Grande bota fora de tintas Subnil na Icon Portas. Preço jamais visto em Conquista. É liquidação total em tintas. Tintas Subnil com preços inacreditáveis. Venha conferir. Icon Portas, o lojão da construção. Avenida Brumado, próximo ao Complexo Policial. Icon Portas.
Conquista na Avenida Brumado e com portas. Mil móveis tem muito mais opções. Móveis de qualidade, preço e mais condições. Mil móveis tem muito mais pra você. O melhor atendimento, venha conhecer. Variedade em eletrodomésticos. Mil móveis.
Avenida Regis Pacheco Centro, telefone 3421-4048.
Seja com dinheiro ou seja com cartão, ligue Disque Táxi que não te deixa na mão. Não fique aí parado, não espere pra depois. 3424-5252. Agora todos vão andar de táxi por toda parte da cidade, que bom. A Disque Táxi andou sempre primeiro, não chegar depois. 3424-5252. 3424-5252. Disque Táxi.
Material de construção para reformar ou construir, você encontra na Constrolito. Areia, tijolos, telha, materiais elétricos e hidráulicos. Ótimo atendimento e entrega em toda a cidade e região. Constrolito Material de Construção. Economia para sua obra do começo ao fim. Constrolito, competência e confiabilidade. Vila Serrana 1, telefone 3426-3669.
107.7
Brasil FM. Você está ouvindo o Brasil Notícias.
8h51. Hoje você está sentindo algumas coisas diferentes no programa. O prefeito está aqui, a gente tem que aproveitar, porque não é todo dia que ele pode estar devido aos seus compromissos. Então hoje a gente está dedicando aqui um tempo maior ao prefeito, inclusive contemplando você, ouvinte, com algumas perguntas. Eu estava falando aqui para o prefeito em off que são muitas perguntas que a gente não está conseguindo nem visualizar, mas a assessoria dele vai estar recebendo todas essas perguntas e vai tentar resolver, viu? Pode ter certeza disso. Prefeito, para a gente contemplar mais alguns ouvintes, e eu ainda tenho algumas perguntas interessantes para fazer para o senhor, eu gostaria de respostas curtinhas só para a gente poder contemplar esses ouvintes. Nilton, pergunte ao prefeito sobre a pavimentação da Avenida B do Renato Magalhães, corredor de ônibus. É a Valci que está perguntando.
Nós temos uma meta de asfaltar todos os corredores de ônibus em nossa cidade. Não vai ficar um sem asfalto. Portanto, essa é a notícia que nós estamos dando. Olha, quer ver uma notícia boa? Vamos começar a asfaltar toda a Laura Nunes.
Olha aí, ó. Atenção, Laura Nunes vai ser toda pavimentada. Tem outra pergunta aqui do Covema, em relação ao asfalto também, pavimentação. Temos aqui, bom dia, Nildo. O prefeito dá atenção a esses postos de saúde. Os agentes de saúde aqui do Cadija sumiram todos e ninguém consegue passar por médico lá.
É, vamos procurar. Olha, inclusive nós vamos começar a fazer um roteiro de visitas aos postos.
Aliás, prefeito, me perdoe lhe interromper.
Programa de Saúde da Família.
Eu já fiz até algumas observações aqui que se a prefeitura, a Secretaria de Saúde, quando a gente vê que tem realmente muitas reclamações, colocasse num cronograma visitas periódicas a esses postos para ouvir a população.
Claro.
Porque é a população que sabe onde é que está a dor.
Precisa.
E aí sim seria detectado mais rápido esses problemas, justamente para a prefeitura tentar resolver.
E nós vamos, Nildo, eu vou na frente para ouvir a reclamação. Prefeito, cadê? O senhor falou o que disse, que na resenha geral o senhor dizia que falava e tal. E nós vamos. Nós precisamos ir lá.
Muito bem.
Certo?
Nildo, pergunte ao prefeito em relação aos carros-pipas, por que não volta a colocar água diariamente nas casas, como antes? e não é só caixa e tal, mas aqui já falou, está sendo ampliada aí essa perfeito. Questão do atendimento ao carro-pipa. Temos aqui a Laís, mora no Vila América, quer saber se a prefeitura esqueceu do bairro com relação ao asfalto.
Aonde é esse?
Vila América.
Não, nós, Vila América nós estamos. É que teve um problema ali, o seguinte. A Caixa Econômica Federal, eu fui e eu reclamei da Caixa, perguntando como é que a Caixa Econômica permitiu que o governo passado asfaltasse uma grande parte do Vila América. A primeira chuva destruiu tudo, uma chuva só. Por quê? Não solicitaram, não entraram com o pedido de um projeto junto à Via Bahia para a água passar pelaquela banca de asfalto do anel. A água foi lá, funcionou o asfalto, aquela banca de asfalto, como a barragem, voltou a água, inundou todo o bairro, arrasou todo o asfalto. Nós já estamos restaurando, está aí um bairro que nós estamos atuando. Já entregamos a quadra poliesportiva, entregamos equipamentos, um parque infantil na creche, estamos edificando todos os passeios do Vila América, vamos asfaltar o prolongamento da Gilenilda até chegar na alça, portanto é um bairro que nós estamos atuando.
Muito bem. Uber e transporte alternativo. Vou começar pelas vans. Já existe uma data determinada para a legalização desse transporte, prefeito?
Está na fase de conclusão. Só falta agora uma empresa que foi contratada para levantar aqui, na verdade, um estudo, nada de improviso, para saber como é que vai funcionar o sistema. Nós sabemos que as vans vão abastecer os corredores para não gerar desequilíbrio. Uhum. Portanto, vamos com autoridade evitar e impedir com mão de ferro o transporte alternativo depois que legalizarmos o sistema de vans. Esses serviços que tem aí com automóveis não identificados, vans não identificadas. E a prefeitura já está, inclusive, buscando uma solução para um pátio, para as apreensões. Porque sem as apreensões, você não tem autoridade. Portanto, já estamos na fase final para a licitação, para a escolha das 80 vans novas, padronizadas, que vão operar na cidade.
Uber, recentemente, esse aplicativo, né, chegou em Vitória da Conquista e já começou a gerar algumas reclamações. Inclusive, recentemente, o prefeito também falou que não vai se intrometer nesse negócio de Uber, né? Como é que o senhor está vendo isso? Inclusive, o pedido da categoria para que o prefeito atue nessa questão.
Uber não é um serviço público. Se não é um serviço público ligado à prefeitura, se não é uma concessão, a prefeitura não tem autoridade sobre o serviço. Eu tenho dito, eu tenho explicado, eu não sou um prefeito federal. Eu sou um prefeito do município de Vitória da Conquista. O debate do Uber está em Brasília, passou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e está no Senado. Lá, inclusive, o Senado, inclusive, já está rechaçando. Havia a possibilidade, pelo menos foi aprovado na Câmara dos Deputados, que os prefeitos, as prefeituras, aliás, teriam que autorizar ou não. Isso já caiu. Isso já caiu lá no Senado, porque não é uma concessão. Ora, gente, paciência. Isso é um problema que está ocorrendo no mundo. E eu quero dar uma opinião muito pessoal. Uhum. Eu disse, e nós estamos trabalhando em defesa dos motoristas de táxi. Somos parceiros. Quer ver a primeira prova? Vamos voltar à bandeira 2 em dezembro, que é o 13º deles. Quer a segunda prova? Vamos regulamentar o transporte alternativo e você não vai ver mais carro rodando de maneira ilegal. Se rodar, serão apreendidos. Equilibrando o sistema de transporte das vans. Quer ver outra demonstração que nós estamos e somos parceiros dos motoristas de táxi? Não vamos aprovar mototáxi. Se eu quisesse, eu aprovaria. É uma prerrogativa minha. Feira tem, Jiquié tem, Itabuna tem, Valadares tem, Uberaba tem, Juiz de Fora tem, Conquista poderia ter, Itapetinga tem. Eu poderia autorizar 10 mil. Estou sendo parceiro de vocês. Não tenha medo de Uber. Se prepare, está chegando o aeroporto em Conquista, um novo shopping. Quer ver como eu sou parceiro dos motoristas de táxi? Eu já disse para Nilson e disse numa reunião deles que já está tendo experiência em Salvador e no Rio Grande do Sul. Nós já estamos pesquisando que a prefeitura vai contratar táxi. Em lugar de você contratar um carro, é alugar o carro, é mais barato você ter o táxi. O que que a prefeitura está querendo fazer com eles, nesta parceria? Mercado para os motoristas de táxi. Agora eu quero falar para os profissionais do volante em Conquista, que tentar impedir o Uber é como vocês tentaram impedir eu, Nildo Freitas, que está aqui agora no programa, de chegar na nossa casa, sentar no computador e comprar uma bolsa, uma carteira, um telefone, comprar uma televisão, uma geladeira. Então, é algo que você não vai conseguir impedir. São os avanços tecnológicos. E, portanto, nós já disse aqui que não vou aprovar mototáxi. Seria uma prerrogativa minha colocar, se eu quisesse, 10 mil. E quem é que ia impedir? E não vou fazer, sabe por quê? Desregulamenta o sistema, empobrece não só os táxis, mas o sistema de transporte coletivo, as empresas, vai superlotar os hospitais. O que eu estou falando aqui, eu não sou contra o motoboy. O motoboy, eu sou fã dele. Motoboy que entrega pizza, o motoboy que entrega remédios, etc., que trabalha para os restaurantes, que trabalha para as empresas, esses terão todo o nosso apoio.
Falar em transporte, como a prefeitura está vendo e o que está fazendo, prefeito? Porque constantemente também aqui nós recebemos diversas reclamações da aviação Vitória. A Vitória tem tirado, inclusive, de algumas linhas, carros bons para colocar carros velhos. Nós temos, inclusive, que hoje, inclusive, eu quero pedir desculpas aqui ao ouvinte, a gente não vai ter como reproduzir algumas reclamações, mas eu tenho uma que não vai rodar hoje, que o cidadão pegou um ônibus da Vitória, ele disse, andei, ele pifou. Veio outro, andei, ele quebrou. E a gente não está vendo a Vitória realmente trazendo uma satisfação do seu serviço para a população.
Nildo Freitas, ontem eu fui dentro da garagem da Vitória. Essa história de prefeito de gabinete. Eu estou indo em Cascalheira, estou indo nas invasões. Fui ontem dentro da garagem. Eu e o comandante Esmeraldino Corrêa e Valéria. Conversamos com os advogados. Hoje tem uma importante reunião. Quero dizer a você que o processo que vai na direção da caducidade da empresa, de caçar a empresa, começou no governo passado. O mesmo governo do PT, que quebrou em 20 anos 5 empresas. Quebraram a VCL, a VDC, a Serrana, a Passaredo e agora a Vitória. Foi o PT que quebrou. Com a tarifa perversa. Eles são responsáveis pela Vitória. O PT quebrou a Vitória. E quero lhe dizer mais. Deixaram aí uma tarifa irresponsável de R$2,80. Contribuíram para quebrar a empresa e acharam pouco, tomaram da empresa a D38, que fazia Alto Marão Urbe 6, e deram para a Cidade Verde. Uma atitude criminosa e irresponsável. Portanto, o PT quebrou as empresas. E o que, que nós estamos dialogando? Agora, a empresa tem que se enquadrar, porque não está faltando diálogo. Nós determinamos que nenhum ônibus que coloque a cidade em risco, sistema de freios, pneus, direção, que possa estar rodando. Todos serão apreendidos. Inclusive, muitos não vão sequer sair da garagem. Agora, nós estamos dialogando com a empresa. E a gestão responsável pela Vitória chama-se a gestão petista. Quebraram 5 empresas. Eu me lembro que seu Zé Luiz, dono da Passaredo, cliente nosso da Rádio Clube, na época da Resenha Geral, ele virou para mim e disse, Erzio, eu vou embora. O que foi, seu Zé Luiz? O mesmo que é dono, inclusive, da Passaredo. Erzio, eu vou embora, o PT não gosta de mim. O que que houve, seu Zé Luiz? Me tomaram a P50, Vila Serrana UESB. Era a linha mais rentável da nossa empresa, da Passaredo, ele dizendo. E a Passaredo foi embora. Eles quebraram a Passaredo. E aí, fizeram a mesma coisa com a Vitória, tomando a D38. Causando um prejuízo durante quase 2 anos à empresa, de R$130 mil por mês. Então nós estamos vendo isso, esse lado. Hoje nós vamos estar com a procuradoria, com os técnicos, com os advogados, buscando uma solução. Mas não vai faltar, Nildo, autoridade para que a Vitória possa se restaurar. Para você ter uma ideia, a doutora Nadijara Regis foi inclusive assessora do governo passado. Ela deu uma ideia e a a empresa acatou. Ela dizendo que tinha três alternativas para a empresa. Uma fusão, desde que outra empresa assumisse o controle acionário. A recuperação judicial, declarar falência e recuperação judicial, para que ela possa investir, comprar ônibus, parar de pagar o que deve, renegociar sua dívida de forma suave. E eu soube, e a outra seria uma intervenção. Então, resultado, o que prevaleceu, e hoje eles vão apresentar, estou dando em primeira mão para o seu programa, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial. O termo será entregue hoje na prefeitura. De posse desse termo, nós poderemos fechar com a empresa. Vou ver se tecnicamente é possível, depois de ouvir todos os advogados e a procuradoria. Poderemos fechar o último taque com a Vitória, dando a ela o último prazo para que ela possa se enquadrar. Eu acho correto fazer isso. O que o PT não fez. A história do transporte coletivo de Conquista é triste. O PT provocou, inclusive, suicídios dentro de... Aliás, um suicídio e tentativas. Quebrando empresas. Infelicitando famílias. Com aquela história de você se distanciar da classe empresarial. Isso não vai acontecer no nosso governo. Industrial, empresário é parceiro, é amigo. Nós estamos buscando, nesta grande parceria, e Nildo, estamos construindo a carta do futuro. Conquista daqui a 22 anos completa 200 anos. Estamos com um planejamento estratégico, com a escola considerada uma das melhores da América Latina, e a melhor do Brasil, a Dom Cabral. Já está chegando para se envolver no governo a Fundação Escola Politécnica da UFBA, uma cidade que não tem plano municipal de saneamento, de mineração, de mobilidade urbana, de meio ambiente, um PDDU vencido há mais de 10 anos, uma cidade despreparada para o presente. Vamos, e com as graças de Deus, nós estamos crendo, já conseguimos 3 milhões e meio para o projeto da adutora da barragem, que será a definitiva redenção de Conquista no Rio Pardo, que vai acumular 400 milhões de metros cúbicos de água. Nilo Coelho já aceitou e será o presidente do Comitê da Bacia do Rio Pardo. Fomos a Brasília, já tínhamos uma agenda em agosto com 3 ministros aqui. Essa agenda nós interrompemos em função de uma inquietação, de um problema em Brasília. Mas se nós estamos retomando porque eu creio nas bênçãos, encerrei o ano ouvindo palavras proféticas que esse ano será um ano de crescimento e já está sendo. E Deus vai abençoar esta cidade, você não tem nenhuma dúvida. Eu sei que você não tem, Nildo.
Muito bem. Prefeito, a gente quer agradecer a sua participação. Que bom seríamos se tivéssemos mais tempo, porque as perguntas são muitas. Inclusive, mais uma vez, eu quero ressaltar todas as suas perguntas, você ouvinte, que foram encaminhadas via o nosso WhatsApp. Nós estaremos passando para a assessoria do prefeito Wesley Guzmão. Ele vai tomar conhecimento de todas elas, tenha certeza. Assim bem como aquelas reclamações que já estão aqui na mão da assessoria, né, que são as perguntas que chegaram aqui via telefone. Já está aqui todas as mãos do prefeito para que ele possa tomar conhecimento e chamar quem é de direito para tentar resolver esta situação. Prefeito, a gente quer agradecer a sua participação. Creio eu que essa foi uma das entrevistas e dos momentos que nós tivemos de grandes esclarecimentos para a população, e a gente só tem mais é que lhe desejar cada vez mais sorte nessa caminhada. Aqui não vai nenhum rasgo de elogio, porque a gente sabe que para governar uma cidade como Vitória da Conquista é difícil você tentar resolver os problemas todos que surgem de uma vez só. Mas a gente acredita que Vitória da Conquista realmente vai viver bons momentos, e a gente tem torcido por isso. Que o seu governo possa proporcionar cada vez mais uma melhor qualidade de vida para essa população.
Nildo, só tenho que agradecer. Sei da sua credibilidade, sei da sua grande audiência. Aqui falando para a Vitória da Conquista. Agradeço a direção desta casa, Walter Lei, agradeço a você, agradeço o Matheus, que está operando esse programa. E tenha certeza que nós estamos no caminho certo. E Deus está abençoando. Amanhã eu estarei aqui, 7 horas da manhã, no programa...
Redação Brasil.
No programa do Dete, que trabalhou tantos anos comigo. E vou mostrar a ele que o nosso governo não tem só o catabagulho. Ele amanhã ele vai ouvir e com certeza ele vai aplaudir esse governo, que não é um governo meu, que é um governo nosso.
Muito bem, conversamos com o prefeito Wesley Guzmão, Léo Santos, só hoje, só como ouvinte, nem boa do mundo ele vai dar. Amanhã a gente volta com mais Brasil Notícias, dando um apanhado geral em todas as mensagens que estão chegando aqui no programa, tá certo, gente? 9:09, um bom dia para você e até amanhã.
A Brasil FM apresentou Brasil Notícias.
Móveis e eletrodomésticos em geral. Belle Móveis tem o melhor preço, atendimento especial. Guarda-roupas e camas, racks e cozinhas. Na Belle Móveis você vai encontrar
geladeiras e tanquinhos,
vários modelos de escrivanias. Na Belle Móveis tem tudo para o seu lar.
Eu sou Fábio Almeida, moro no bairro Brasil.
Florivaldo, rua 8 de Maio, bairro Alto Mar.
O endereço da Câmara de Conquista é onde você está. E para ficar ainda mais próxima da população, a Câmara vai realizar sessões itinerantes em diversos distritos do município ao longo do ano. 6 de setembro, 19h, é a vez do distrito de José Gonçalves. Compareça, participe e ajude a construir uma cidade cada vez melhor. Câmara de Conquista, transparência e participação popular. Música.